Muito boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Para Cá dos Montes. Hoje é a última emissão da nossa temporada.
Boa noite, é especial.
É mágica.
Era o que eu ia dizer, é sério, estragaste.
É uma música sobre isso.
Mágico!
É isso.
É do
HMB.
Amor é mágico,
não é?
Amor é mágico.
É dos HMB, acho.
Talvez. Se for dos HMB, estiveram sempre por aí, não, não é?
É dos Expensive Soul.
É isso
mesmo. Estava na dúvida.
Além de ser o último programa, é um programa mágico. Não ia dizer à Ana e eu não deixei.
Mas sabes que ele no fim vai nos fazer desaparecer. Durante os tempos, pelo menos.
Mais programa de onde parece. Essa é a grande vantagem do nosso convidado de hoje, Ruben Félix. Boa noite.
Olá a todos, boa noite.
Muito obrigado por teres aceito o nosso convite.
Eu é que agradeço estar aqui, mais uma vez. Acho que é a quarta vez que aqui estou, nesta estação, por isso... e sempre que estive aqui, umas semanas antes, estive sempre doente, por isso, ou seja, há pessoas que pensam que, ok, quando me dói o joelho, sei que vem aí mau tempo. Eu, ao contrário, sempre que fico com febre, olha, daqui a duas semanas ou três vou ter uma...
Rádio.
Muito...
E assim foi. É verdade. O Ruben vem-nos contar um bocadinho da história dele, vem-nos falar de magia, e é precisamente por causa... Vai-nos fazer desaparecer no fim, isso está garantido.
Mas olha, vamos contar... Eu precisava de contratar os serviços dele, se funcionar, nos fazer desaparecer, eu precisava de fazer desaparecer. Assim, não?
Vais ter um belo lugar no inferno.
Sabia.
Muito bem. Contudo, o Ruben vai-nos lançar um desafio desde já, não é?
É, ou seja, é, não é,
é, é já, já, já.
Já, 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 já.
Já, 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 já.
Ou seja, com algo peculiar, que aqui são nada mais, nada menos do que...
Cartas.
Não sabemos, porque, ou seja, porque só temos aqui uma caixa, ou seja, não sabemos o que é que já lá está no seu interior. Por isso, o Luís quer tentar adivinhar o que é que está aqui dentro dessa caixa que eu tenho.
Eu presumo que não seja o óbvio, só não estavas a perguntar, certo?
Não sei, é aí que está a pergunta.
Eu ocorria dizer que são cartas, mas para estás a perguntar é que podes...
Ok, qual dos dois é que acha que tem uma melhor intuição?
É o Luís.
Sou eu.
É o Luís, então?
Mas é a Ana que vai responder.
Ou seja, então, olhando só para esta caixa sem abrir, o que é que pode lá estar dentro? Podem estar bolachas, se calhar, não? Podem estar, cabe lá uma
bolacha. Por acaso estava com fome. Dava jeito até, não dá?
Dava jeito.
Cartas.
Cartas. Por isso, pela primeira vez posso abrir. Qual é a tua resposta final?
Olha, para mim é cartas.
Então posso abrir a caixa e vamos ver que dentro desta caixa não estão nada mais, nada menos do que...
Cartas!
Ok. Quantas cartas são que tem o baralho? Conseguem saber?
50.
Não tem aqui mais nenhuma. Okay. Tem aqui só mais uma presa.
Costumam ser 52.
52 cartas num baralho de cartas. Ok, não tem aqui mais nenhuma. Por isso, agora a Ana vai ter um papel interessante, que é escolher uma delas. Está bem? Como é que vais escolher uma delas? Ah, para já vou só mostrar a toda a gente que todas elas são diferentes, não há aqui cartas iguais, caso contrário, isto que vamos fazer de seguida não teria assim tanta piada. Ok? Por isso, para ver perfeitamente, certo? Que são todas diferentes. Deu tempo para ver todas?
Deu tempo para ver, quem está a ver pela rádio desta vez tem
mas,
que
pelo menos,
YouTube, quem está a ouvir na rádio.
Pode ir parar, não é? A emissão e a ver. Por isso a Ana vai ter um papel interessante, que é para já partir o baralho a meio, por aí. Uhum. Ok, por aí. Agora, temos aqui uma parte da esquerda e temos aqui uma parte da direita. Qual delas queres eliminar? Ou seja, não vamos usar essa parte de alguma forma.
Da direita.
Aquela?
Sim.
Por isso podes jogar essa parte aí fora, e não vamos querer, para o chão ou guardar aí, isso.
Fica aqui ao pé do comando.
Isso, agora temos aqui algumas, umas 20 cartas por aí. Vais outra vez partir mais ou menos a meio. Ok. E vais decidir qual é aquelas que queres ficar e qual é aquelas que não queres.
Quero ficar com estas.
Com estas, então elimina outra vez as outras. Podes trocar, entretanto, se quiseres, mas não.
Não?
Ok, então temos aqui umas 15, mais ou menos, 10, por aí. E agora chegou a altura mais importante, que é escolher uma e só uma delas. Essa aí, queres eliminar ou queres ficar com ela?
Quero ficar.
Ficar estas aqui, não. Podes fazer, podes trocar, ainda vais
não,
a tempo.
Não? Vale a pena.
Então vais recolher todas estas cartas, vais juntar outra vez aquelas, ok?
Aqui.
Uhum. E vais-me dar essa carta sem ver qual é, porque esta aqui será uma carta mistério.
Que só vamos conhecer no final.
Só vamos conhecer no final. Vou só pegar, vou só arrastar com a ponta dos dedos, ok? Aqui. E vamos deixá-la aqui assim dentro da caixa.
A caixa que... não tem nada.
A caixa não tem nada, ok? Não sei se conseguem ver aí, cá.
Uhum. Ok? Agora tem.
Agora tem aqui só uma carta e só uma carta. Vamos só deixá-la ali. Porquê? Porque agora chegou a vossa parte, que é preservarem. Ah, não sei se conseguem ver. Vou deixar talvez aqui desde o início até ao final para que toda a gente consiga ver. Que a caixa não vai ser. Não vamos mexer nessa caixa até ao final.
E será no final que vamos desvendar o que é, qual é a carta que está dentro da caixa? Qual é a carta que está dentro da caixa disso, bem? Sendo que a intuição do Ruben é certamente mais apurada do que a Ana, que conseguiu concluir que dentro da caixa estavam cartas.
É!
Um sucesso 100% até agora.
Garantido.
Este é o programa que temos para si este.
Venha daí que vai valer mesmo a pena. Mágico, engenheiro civil, gosta de tocar piano e escrever histórias. Uma combinação improvável. Mas se os mágicos são sempre misteriosos em tudo que os rodeia, o Ruben não é exceção e surpreende-nos com todas estas diferentes vertentes. Hoje não vamos tirar o coelho da cartola, mas vamos conhecer que histórias tem Ruben Félix para nos contar. Bem-vindo mais uma vez.
Olá.
O espetáculo que tens promovido mais recentemente é Incógnito.
Uhum.
O que é que nos conta este espetáculo?
O espetáculo, ou seja, para mim isso é muito simples. É uma enfermeira que a certo momento da sua vida recebeu uma boneca à porta de sua casa e essa boneca aparentemente tem algo misterioso com ela, algo de espiritual, algo de... Sim, de algo de assombroso, se assim queiram
dizer.
É uma
Annabelle.
É, exatamente, porque é isso. A boneca que essa enfermeira recebeu em casa não é nada mais, nada menos do que Annabelle. Aquela boneca que toda a gente conhece do franchising.
Porque é uma enfermeira.
Porque...
Ela quis saber das bonecas, eu quero saber de enfermeira.
Porque, exatamente, isso não vais perguntar a mim, porque isso é a história realmente da Annabelle, ou seja, quem a escreveu, foi assim que o quis, e eu vou fazer um género de um remake dessa história, usando a magia, ou seja, e usando o público que está na plateia para tentar desvendar mistérios que têm a ver com essa boneca e com essa história.
Muito bem, fica já o convite para verem o Ruben rapidamente, porque ele tem uma enfermeira com quem faz magia.
Não, mas essa é a história porquê? Porque no meu show, eu tento, e vem aquilo lá, aquela parte de criar histórias, tento usar, porque uma das minhas paixões é o cinema, é escrever guiões de filmes e de histórias, e essa tem a ver exatamente isso com a magia, ou seja, eu tento usar o cinema, a história, o filme, para introduzir dentro do espetáculo, ou seja, da magia. E as pessoas, todas elas fazem parte da história, as escolhas que cada uma delas faz já estão talvez previstas na sequência de eventos que foi escrita antes do espetáculo. Tem mais ou menos a ver com isso, não vou detalhar.
Não podes revelar,
não,
claro.
Não vai perder a piada.
Mas podes nos contar como é que o público tem reagido. Tu estiveste recentemente em Mamenta da Beira, não é? Talvez, já não recordo se foi em março, foi em abril, por aí, não é?
Ou fevereiro.
Fevereiro.
Acho
olha, tinha de ver que
tinha mexido.
Também já apresentaste em Sabrosa e em muitos outros sítios.
Até aqui já.
Aqui também, não é? Como é que tem reagido o público a este espetáculo e a essa história? Toda essa encenação que montas em redor daquilo que é o core, que é.
Esse truque, ou seja, essa ilusão em específico, é onde é que usa Annabelle. Por acaso, ou seja, no final do espetáculo, quando fala com as pessoas, elas dizem, eu pergunto, às vezes só por curiosidade, qual foi a ilusão, qual foi o efeito que mais gostaram? Ai, eu gostei muito que você caminhou em vidro partido, blá blá, esse é o ponto auge, não sei o quê, mas aquele truque que eu mais gostei, não sei o quê, aquele truque que eu não faço ideia como é que é feito, é o truque da boneca. E eu, ok, eu não faço ideia, ou seja, qual é exatamente é esse.
Portanto, tu acabas por conseguir o que queres, que é criar mistério nas pessoas.
Sim, esse é o objetivo da magia, não, acho não. Eu. Acho que a magia, sabendo, por exemplo, sei lá, o segredo, é a mesma coisa que se fores ao cinema, por exemplo, e está alguém, imagina este cenário, vais ao cinema com alguém e está alguém à entrada da porta do cinema e diz-te, olha, no final do filme... aquele ator vai se casar com aquela, ou aquele ator, aquele personagem vai morrer. qual era a sensação que tu tinhas ao ver o filme? Acho que era uma coisa muito...
Está a estragar.
Sim, e está... exatamente é isso quando... Ou seja, se, quando fores ver um espetáculo de magia, se fores já a pensar ou como é feito, ou se já souberes como é que são as coisas feitas, fica só apenas a parte teatral. E acho que aí perde muito a parte mágica, acho que...
Concordo.
Eu gostei da tua analogia com o cinema, porque está-nos a acontecer isso com a Velocidade Furiosa.
Ah, é?
É, antes de entrar já sabemos como é que aquilo acaba.
Ah, é?
Então, foi gravado cá, já sabe. Rubens...
Tiveste acesso privilegiado.
Não, toda a gente viu, fartava de ver vídeos, não é? Dos carros a voar, pela
A24. Eu, por acaso, fui ver esse filme, mas não fazia ideia que acabava assim. Mas também não vou contar.
Não sei como é que acaba, não vi. Ah, então não tive curiosidade em ver, mas tem lá 3 minutos que a gente sabe o que é que acontece. Aliás, não sabemos muito, por visto aquilo lá. Bem, não interessa. Hoje estamos a falar de Rubens, estamos a falar de magia. Tirando-nos uma dúvida antes de continuarmos. Uhum. Truque, ilusão, magia, como é que nós devemos dizer as coisas? Há pessoas deste mundo que não gostam que se fale em truques, há outras que não gostam que se fale em magia.
Ou seja, qualquer pessoa neste mundo ela consegue fazer um truque. Ou seja, isso é o básico. Ou seja, se eu te explicar aqui como é que fazes um truque, tu, se treinares o suficiente, dependendo da dificuldade do efeito, mas se praticares o essencial, tu vais conseguir fazê-lo. Isso torna-te um mágico. Ou seja, se vais para uma plateia com 300 pessoas e vais fazer esse truque e vais conseguir captar as emoções das pessoas. É difícil, ou seja, daí depois aqui entra a parte do termo de magia, ou seja, o mágico tem que saber fazer ter um leque de características para tornar o efeito, ou seja, o truque, a parte técnica, num evento memorável para a pessoa, ou seja, criar a tal emoção da magia.
Como é que é o processo de criação do truque?
É bastante complicado, ou seja, há pessoas muito, para criar um efeito do zero, ou seja, mesmo do zero, são pessoas muito, muito inteligentes que por aí andam neste mundo, e que depois algumas de nós temos sorte em que eles partilham, mas só, ou seja, entre mágicos.
E tu tens acesso a essa informação?
A maior parte das vezes tenho. Nós sabemos onde é que procurar, nós sabemos onde é que essa informação está. Felizmente não está, seja, disponível em qualquer lado.
Comum, mortal.
Apesar de agora nas redes sociais, e YouTube e TikTok, já verem por aí umas pessoazinhas que começam a explicar como é que os truques são feitos, mas explicam truques. Alguns não são assim tão básicos, mas aí lá está. Tu podes saber como é que é feito, mas se não souberes... todo o mundo que engloba, ou seja, a apresentação de um truque mágico não chega.
Portanto, se eu estou a perceber bem, há aqui duas componentes. Há a parte técnica do truque em si, que isso provavelmente qualquer um consegue dominar, se aprender, se
não,
for ensinar.
Depende da dificuldade. Depende também, não é? Mas, ou seja, qualquer pessoa consegue chegar lá com a dedicação. Ou seja, quando comecei a fazer magia, eu, nos primeiros tempos, eu chegava a treinar, ter o baralho de cartas na mão, mas 10, 15 horas por dia, assim, por alto. Ou seja, era o dia todo, eu só parava para comer.
Então isto é algo que exige dedicação, não se nasce com isto, nem...
Não, penso que não.
É
como na música, o piano, por exemplo. Qualquer pessoa consegue tocar piano, mas, ou seja, para chegar àquele nível lá em cima, só mesmo quem se focar mesmo a 100% naquilo é que vai conseguir. Penso eu, mas há pessoas que, ou seja, talvez já naturalmente possam ter tendência a saber tocar melhor, mas não sei até que ponto.
Que é outra das coisas que tu fazes, mas já lá vamos. Mas estava eu a dizer, portanto há aqui uma parte um bocado técnica do truque em si e depois há a parte do ambiente que é criado que depois resulta no espetáculo. É isto que nos queres dizer, portanto é sempre estas duas componentes. Tu até,
sim, ou seja,
até se pode dominar a parte técnica, mas depois se não se conseguir criar... uma história, como tu estavas a dizer há bocado, uma encenação, um mistério, algo ali à volta, não é magia, é isso?
Sim, porque, ou seja, assim é só um truque. Ou seja, existem, por exemplo, agora não sei se existem tantos, mas vais a um casino e há pessoas que estão ali a baralhar os dealers, por exemplo. Uhum. Antigamente havia muito mais sobre disso. E os dealers conseguem-te enganar, ou seja, conseguem fazer com que tu tires uma carta ou então conseguem-te dar cartas a ti que eles querem, por exemplo.
Mas de mágico isso não tem nada.
Mas,
são truques.
Mas qual é a diferença entre esse e o mágico? Porque o mágico faz as mesmas coisas. Ou seja, estás a perceber o que eu estou a dizer?
Está bem.
Ou seja, mas vais ver isso, vais ver ele a fazer e ele vai-te enganar. mas não encaras isso como um truque de magia. No entanto, ou seja, é aí que entra a história e aí que entra tudo à volta de um truque de magia, porque tem que ter um contexto. Uhum. Tens que fazer a pessoa, olha, vou fazer isto, e tu vais acreditar que isto é possível durante uns segundos, mesmo não sendo, entre aspas. É por aí.
E neste exercício, quando tu montas os espetáculos, tu pensas primeiro no conceito e nessa história que queres contar e nesse contexto?
Uhum.
E depois os truques são adequados à história que tu queres contar, ou fazes ao contrário, tens um conjunto de truques que queres mostrar e tentas escrever para eles?
Geralmente, olha, até vou-te contar, já que estavas a falar do piano, a história de como comecei a tocar piano. E geralmente isto para todos os truques é isso. Tenho uma ideia, a premissa é muito simples. Estás no palco, o mágico, eu neste caso, e está a plateia na plateia, né, no, nas cadeiras. E eu quero fazer o seguinte: eu quero que alguém venha do público, fique em palco e pense numa música, e eu, sem ela falar, ou seja, só com ela pensando, eu vou para o piano e toco a música que ela está a pensar. Essa é a premissa, ou seja, esse é o efeito, o básico, aquilo que o mágico pensa antes de fazer o que quer que seja. Ou seja, a partir daí já tens a base, tens a ideia, ou seja, eu quero que uma pessoa venha, quero que pense numa música e tenho que a tocar. O que é que precisas para isso? Primeiro, tens que saber tocar o piano.
Saber se é parte, mas
e foi...
não é, é mais difícil, se calhar.
É tudo.
É tudo,
vai chegar lá. Ou seja, e o que é, neste caso, agora falando de mim, o que é que eu fiz? Olha, primeiro tenho que começar a aprender a tocar piano, porque eu não fazia ideia como é que tocar, nunca tinha pegado.
Tocar piano por causa de fazeres esse truque?
Teve que ser, ou seja, senão não fazia, né?
Ou seja, senão eu fazia. Pensava que ele já tocava piano antes disto.
Ou seja, teve que ser, porque o efeito, podes mudar a tua opinião, ou seja, aparentemente a premissa é boa.
Não, é excelente, isso é excelente.
Ok.
Eu só tenho pena não termos aqui um piano que ia já fazer isso.
Ou seja, então o que é que eu fiz? Comprei na altura, já não sei há quantos anos foi, mas mais ou menos há 10, 9. Ou seja, o que é que eu fiz? Eu fui trabalhar para um casamento, recebi o meu cachê, né? E fui a uma lojinha foi aqui em Vila Real, ali ao pé do mercado. Quero comprar, o que é que eu posso comprar com isto? E foi, era um teclado de 5 oitavas, na altura. Ok, eu vou levar para casa. E comecei a mexer.
Sozinho?
Autodidata.
Sim, ou seja, não fazia...
Sem YouTube. Não, já havia um bocadinho, vá.
Havia YouTube já. Sim, ou seja, depois eu comecei a ver vídeos, a ver como é que se tocava.
Ok, ok.
Mas autodidata não é mesmo?
Sim.
E, ou seja, comecei a ver... comprei o tal piano de 5 oitavas, fui para casa, ouvi algumas músicas. Afinal... passado um dia, tocava alguma coisa já, e via que, ou seja, tinha algum jeito já para tocar, e foi a partir daí, voltando outra vez à magia, ok, tens que saber tocar, depois podemos voltar outra vez do piano, tive que aprender a tocar, e depois há outros métodos, ou seja, para a pessoa pensar naquela música, que eu tenho que fazer, tenho que fazer isto, e quando ela vem aqui, o que é que ela tem que fazer? Tem que fazer aquilo. Mas talvez só uma pessoa não é suficiente. Talvez se englobar, sei lá, umas 20 pessoas e cada uma delas pensar uma música, e talvez até mais aparência, melhor o show, ou seja, porque já estão mais pessoas envolvidas. E é por aí que acho que veio a tua pergunta, o processo de criação, pelo menos o meu. Ou seja, eu penso o que é que eu quero fazer e depois vou buscar aquilo que existe no mercado. Ok? Existe aquela caixa, existe aquele método que eu consigo fazer, aquela técnica com a mão, etc, etc, para ir fazer aquilo que eu quero.
Eu fiz essa pergunta, mas já me estou a correr aqui dezenas delas. Nunca ninguém te pediu uma música e não conseguiste tocar?
Até hoje correu sempre bem. Nunca sabe.
Nunca sabe, pode
acontecer. Pode ser já para a semana.
Pode acontecer.
O que é a magia?
A magia é mais a emoção, foi aquilo que eu sempre já disse desde o início, a emoção que consegues transmitir à pessoa. E a magia, ou seja, é uma linguagem universal, e acho que consegue retirar o bom de cada pessoa, porque se fores à China e não falas chinês, mas tu vais pegar numa moeda e vais fazê-la desaparecer à frente da pessoa, ela vai sorrir de alguma maneira, ou seja, é uma linguagem universal, por aí dizer, se quiseres, é como a música, por exemplo. Toda a gente reconhece a música e consegue saber se uma música é boa ou má. A magia, penso que é, da mesma forma, pode ter o mesmo significado, acho eu. Mas lá está aí, depois é a tal diferença do truque para a magia, mas isso já...
Já lá fomos. A magia surge na tua vida por volta dos 17 anos, não é? Por aí.
É.
Se eu fiz 16, bem as contas.
Por aí.
O que é que te fascinou neste mundo?
Ou seja, para fazeres uma coisa também tens que gostar muito, muito, muito dela. Eu aparentemente já gostava muito dela, porque às vezes ia por aí aos circos ver, e a coisa que mais gostava era o mágico. No entanto, nunca fazia ideia que um dia ia fazer magia. Mas foi uma vez, até acho que me lembro mais ou menos da altura, estava em casa, sentado no quarto, né? Acho que foi mais ou menos por a volta do meio-dia, mais ou menos a hora. E decidi, foi do género, porque foi na altura em que começou a haver uma net mais rápida, a banda larga começou a expandir-se, e eu já tinha uma net boa, suficiente para ver coisas na net. E uma delas foi, como, não sei, já não lembro o que é que pesquisei, mas truques de magia, uma coisa assim. E apareceu lá algumas coisas, né? Efeitos, e fiz o meu primeiro efeito, ou seja, por sorte tinha um baralho de cartas lá no quarto, porque se não tivesse talvez, ok, que tinha visto aquilo e se calhar no dia a seguir já não me ia lembrar, mas tinha um baralho de cartas e comecei a fazer, ou seja, aqui a ler, ok, tens que colocar isto assim, tens que colocar isto daquela forma, e depois, a partir daí, ok, isto funciona. Ok, isto funciona, afinal eu consigo fazer um truque. Fui lá abaixo à cozinha, fiz o meu avô estava a fazer a comida lá, o almoço, mostrei, olha o que eu tenho aqui, ok.
Ok.
Ok. Foi só ok, mas está feito. Ok, estás a perceber? E a partir daí, ok, quero mais um, quero mais outro truque, quero mais outro truque. Depois comecei a fazer na escola, os meus amigos, por aí. E foi assim, ou seja, não foi algo que alguém me tenha dito ou alguém me tenha oferecido algo, um kit de magia ou uma coisa parecida.
Foi um momento que foi se transformou numa paixão.
É, ou seja, às vezes, estás a ver, pequeninas coisas, um momento, uma hora do dia, pode alterar, sei lá, a tua vida, tipo, o efeito borboleta, mais ou menos.
A família era um público generoso?
É.
Já começou por ser a família?
Sim, foi começar por aí, depois foi para a escola, fazer aos amigos, por aí. E...
Muitos okays? Ok.
Não, por acaso...
Ficavam entusiasmados.
Ficavam, como é que é possível? E essa reação das pessoas foi isso que me fez cada vez mais continuar. E o que é estranho é que, ou seja, a partir daí também perdi o encanto, entre aspas, perder o encanto pela magia, porque a partir de agora... Tudo o que eu vejo já sei como é que é feito.
Como é que faz?
Ou seja, 90% e tal, não é? Porque há raras vezes, mas já existem muitos truques que eu vejo e que ainda me conseguem dar essa sensação de engano, entre aspas, de maravilha, como é que é possível fazer. Mas, na maior parte das vezes, é isso o sofrimento dos mágicos, que é já saberem como é que são as coisas feitas.
Deixa de ser espetáculo, passa a ser trabalho, não é?
Perde aquele encanto para nós. Mas nós damos isso, por isso... É outra face da moeda.
Tens depois a compensação que dás. Olha, as pessoas quando passam por ti na rua pedem-te truques.
Se me conhecerem.
Se te conhecerem?
Sim, se me conhecerem, pedem de certeza.
Tem acontecido?
Porque eu não estou a ver eu ir a Jamaica, andar lá e eles pedirem-me o truque.
Não, mas eu sei e nós todos. Nós queremos que nos conheçam, temos que ir mesmo para a Jamaica. Mas já qual foi o pedido mais estranho que te fizeram na rua?
Na rua? Não,
não foi nada. Só faz-me um truque. Ok, está bem.
Mas é, aquilo que mais pedem é... Não é tirar a originalidade das pessoas, mas elas podem pensar que estão a ser originais, mas não.
Não bem,
toda a gente pede coisa. O mesmo. Que é o Euromilhões, que é fazer desaparecer sério? Alguém. E transformar... quero fazer um truque de cartas. Transforma isto em dinheiro. São as três mais pedidas.
Ok, mas o dinheiro tem que vir de algum lado, portanto não é capaz de não ser o Eren.
O que é que disseram os teus pais quando tu disseste que querias seguir este sonho?
Eu nunca disse que queria seguir, ou seja, isto fluiu por aí, ou seja, porque na altura quando comecei eu ainda andava no secundário, ou seja, o objetivo era acabar o secundário e fazer a universidade. Fiz o curso de Engenharia Civil, estou licenciado, estou a meio de mestrado, quero terminar, acho eu, daqui a uns tempos. Mas fluiu, nunca disse, olha, vou ser mágico. Acho que a magia é o trabalho que veio atrás de mim do que sou eu à procura do trabalho. Acho que foi mais ou menos por aí.
Tu não queres ser mágico, mas tens sido.
Pois, é por aí. Ou seja, é o trabalho que vai atrás de mim, não sou eu que vou atrás dele.
Isso é capaz de dar jeito para a engenharia civil, não?
É fazer desaparecer às vezes um pilar, dá jeito.
Não. Acho que não.
Depende.
Dá errado.
É mais arquiteto, não é? Gosto de os fazer desaparecer, é mais isso. Tu és um autodidata também na magia.
Também na magia?
Sim.
Pois, acho que qualquer mágico começou com autodidata, assim, de forma autodidata. Porque é muito raro, agora já há, no Porto há uma escola de magia, tenho que lhe dizer, mas é recente, sei lá, tem sei lá uma década, não faço ideia, por aí. Porque até então todos os mágicos tinham que procurar sobre livros, DVDs, cassetes mais antigos.
E tu continuas, já nos foste dizendo há bocado, continuas sempre à procura de algo novo para desafiar.
É, temos que procurar, porque principalmente agora, cada vez, todos os dias saem milhares de efeitos. É, nós temos acesso, lá está, os mágicos conseguem saber isso, temos acesso a milhares de efeitos que saem. E nós aqui em Portugal, as pessoas não sabem, porque está nos bastidores, ou seja, está no mundo mágico, nós temos pessoas em Portugal topo mundial.
A produzir.
A produzir, e...
ao João Miranda. Ninguém sabe quem sabe.
Que é meu amigo.
Ah? Mas sabemos quem são. São conhecidos, público.
Não, no público leigo, não. Mas no público mágico são muito bem reconhecidos. Temos o Gonçalo Gil, temos o João Miranda.
Alguma vez te passou pela cabeça desenvolver os teus conhecimentos junto de um, não sei, David Copperfield? Gostavas de ter essa experiência?
De quê? De o conhecer?
De o conhecer, acredito que sim, mas...
É, mas lá está, eu sou meio medroso de andar de avião.
Junto-te.
Ou seja, nunca, acho que ainda nunca fui a Las Vegas, mais por causa disso. Sou daqueles medrosinhos.
Portanto, o desejo que tens de poder partilhar alguma coisa, ou eles partilhar alguma coisa contigo...
Não, mas, ou seja, no mundo atual, tu podes falar com qualquer pessoa no mundo, mas para chegar àquele nível, não é? Não é fácil. Falar com uma pessoa dessas. Mas seria só de conversa, porque, ou seja, eu não, pessoalmente não tenho o objetivo de produzir, de vender magia. No meu caso, há pessoas mágicas que o fazem, eu é só artista, entreter. É o meu objetivo.
Qual foi o truque mais arriscado que já fizeste?
O mais arriscado ainda faço, que é caminhar em vidro partido, descalço. Na altura deu muito trabalho para fazer isso e para treinar, como óbvio. Tive que comprar, porque a minha passadeira de vidros é, sei lá, tem 2 metros.
Por aí, sim.
É, e para fazeres isso precisas de muitas garrafas. Muitas é muitas, é 500, mais ou menos, por aí. Para ficar um bocadinho alto. E eu, ou seja, na altura, fui em casa e tinha aqui umas 20, por aí, isto não dá para nada. Tive que andar a pedir a amigos, a pessoas conhecidas, tens aí garrafas velhas, creio que me possas dar. Mesmo assim, passado umas semanas, só tinha umas 100, por aí, ainda faltam 500. Aí é que me lembrei, fui mesmo angariando garrafas, mas comprei-as depois, acho que na adega vendiam garrafas e foi por aí. As outras 100, também tive um papel muito trabalhoso, que é, porque elas vêm com rótulo.
Certo, não é?
E tenho que tirar uma.
Sem...
E custa muito tirar, por isso o que é que eu fiz? Enchia banheiras de água, metia para lá as garrafas, vai lá amolecer o papel, no dia a seguir toca a raspar uma, partir.
Isto é uma paixão trabalhosa, já estou a ver.
E depois encher baldes com os vidros, e depois vem a parte mais complicada, que é... Tens os vidros à tua frente e agora tens que ter coragem para começar a ensaiar, não é? A praticar. Tens que te descalçar e fazer a caminhada. Que é, ou seja, eu antes, na primeira vez quando vi os vidros à minha frente, eu vou-me cortar. E cortei, não é? Algumas vezes, não é? De praticar, mas agora tranquilo.
Eu isso gostava de saber como funciona, mas não te vou perguntar.
Mas o problema de arranjar as garrafas é por viver no duro. Toda a gente reutiliza as garrafas.
Pois, reutiliza. Mas, Rubens, a próxima vez que quiseres uma coisa que precises de garrafas, faz isso para a altura da semana académica. És capaz de safar?
É capaz.
Portanto, é uma questão de timing, como tudo na vida.
Exato.
Quem são as tuas referências no mundo da magia?
Nós temos vários mágicos, ou seja, conhecidos aqui em Portugal, temos o nosso Luís de Matos, né? É o Cristiano Ronaldo, da magia em Portugal, ou seja, o mais famoso. E dá cartas há muitos anos, há décadas lá fora também. Por isso, se for falar em Portugal, acho que ele era acho que foi a minha maior referência, ou seja, aquele com mais que mais tentei imitar de alguma forma, porque quando és novo e que estás a começar em alguma área, tu vais sempre tentar imitar de alguma forma os teus ídolos. E, ou seja, ele foi a principal figura aqui em Portugal. No entanto, não foi o único, porque, ou seja, tendo acesso à internet e tens acesso a vídeos, consegues ver mais que todo mundo. Tens o David Copperfield, temos Lance Burton e temos alguns que, ou seja, não vou demorar, são dezenas, mas foram bastantes.
A pena é que o Cristiano Ronaldo da Magia cá em Portugal só faz espetáculos por altura de Natal. É tudo ali muito concentrado naquelas 3, 4 semanas e depois durante o ano quase não faz nada. Não faz nada cá, faz pelo mundo. Faz pelo mundo.
Também faz.
Não, porque eu sigo, eu gosto, aprecio, consumo. Este O Impossível, não vi o último, vi o anterior, lá no, em Lisboa, já não me recordo onde é que era. E pronto, é magia. Mas também já vi o Ruben, atenção. E vi primeiro o Ruben do que o Luís de Matos ao vivo.
Ao vivo?
Sim.
Ah, ótimo.
Portanto, é pôr as prioridades aqui onde elas são. Vamos fazer o nosso jogo.
Vamos ao contra-relógio. Olha, não, contra-relógio.
O contra-relógio é
assim. Ai, senhor, eu já estava na segunda
até
parte.
Porque depois de fazermos o nosso jogo e antes do intervalo, o Ruben tem uma coisa para nos mostrar. Não é a carta. Isto fica para o fim da segunda parte. Mas primeiro fazemos nós a nossa magia. Pode ser?
Ah, é? Okay.
Uma palavra sobre magia.
Tenho que, ou seja,
deixe-nos devolver outra palavra.
Só uma palavra ou pode ser uma?
Ah, pode ser duas ou três.
Ok. Retirar o lado bom das pessoas.
Ok. Uma palavra sobre saborosa.
Casa.
Uma palavra sobre piano.
Emoção.
Uma palavra sobre incógnito.
Incógnito. Misterioso.
Uma palavra sobre Ruben Félix.
Ok. Ai, não vou ser, tem que ser um pouco original, mas é lá, mágico.
Olha, uma palavra para os teus fãs. Oh, desculpa.
Pode ser.
Sim, para os teus fãs.
Uma palavra para os meus fãs? Agradecimento.
É. Uma palavra para os amantes de magia.
Continuem a acreditar. É, por isso e por aí.
Antes de irmos de bom intervalo, vamos ter um truque que o Ruben nos vai deixar.
Então, nós agora, eu aqui dentro de, aqui no chão, aqui dentro da minha mala, tenho algo para vos mostrar também, que é um lanche, um género de um saquinho de lanche que eu tenho aqui, mas não fazem ideia também o que é que aqui está, pois não? Tal como não fazem ideia o que é que está ali dentro daquela caixa, aqui também não fazem ideia o que é que está.
Não.
Certo?
Certo.
E eu vou mostrar para já, que é, não sei se vocês conhecem, estão familiarizados com o cubo de Rubik, sabem o que é?
Sim.
Uhum. Eu não sei para onde é que mostro, qual é a câmara. Ok? Vocês conhecem o cubo do Rubik?
Sim.
O Luís sabe...
Sim, conheço.
Mas sabe montá-lo, se o desfizer, não?
Se o desfizer, consigo pôr as corzinhas. Okay. Com as mãos, eu não creio o algoritmo.
Então, vamos só deixá-lo assim aqui. E, além do cubo, tenho também algo que é um fresquinho de vidro, ok? Vamos só deixá-lo assim aqui. E uma rolha de cortiça portuguesa.
Uhum.
Ok? E tudo isto vem do IKEA, não sei se alguém quiser. Agora pedir à Ana que faça o seguinte, quero que segure assim com os dedos, ok? Assim aqui no saco. Okay. E podem ver que este saco, pode ser com as duas mãos, é isso assim. O tamanho dele é exato, é perfeito para que encaixe aqui um cubo de Rubik e um fresquinho de vidro, ok? Não cabe mais nada deste lado, não cabe nada mais deste aqui, certo?
Certo.
Por isso o objetivo é o seguinte, quero que te concentres aqui, nesta zona aqui do saco, porque quando eu contar de três, algo interessante
vai acontecer.
Repara, estás pronta? Onde é que está a câmara? Está aí? 2, 1. Seguimos, podes largar. Fazer com que o objeto que estava aqui, que cabia um ao lado do outro, não cabia aqui mais nada, consiga ficar assim deste tamanho. E repare que agora aqui dentro deste saco, o cubo e conseguem unir-se e ficar, podes ver aí que realmente o cubo saiu,
está
dentro do frasco e podes ver que ele de alguma forma não consegue sair daí.
Não.
E talvez possam ficar vocês com isto de recordação. Se quiserem, fica aqui no programa um objeto impossível.
Muito bem.
Ora bom, isto foi a história de um cubo de Rubik que foi parar dentro de um... isto para quem,
olha,
para quem
está dentro da rádio. Olha, mas para lá, espera aí. Então, mas não preciso que faças desaparecer ninguém. Metê-los dentro do frasquinho. Também está bom.
As pessoas.
Esta foi a história de como um cubo de Rubik foi parar dentro de um recipiente de vidro.
Um frasco.
De um frasco. E no qual, pelos vistos, a Ana quer colocar mais pessoas.
Não, neste não dá. Não dá espaço.
Não? É que são demasiado...
É assim, tem que ser o mesmo tamanho, não é? Pronto, claro. Olha, a Lourdes ia gostar também.
Esqueci de meter a Lourdes.
Não, a Lourdes ia gostar da minha opinião.
Ok.
E depois ficavas com isso na mesinha de cabeceira.
Não, depois arrumava no
sítio qualquer. É assim, todos os dias, que era para... Nós hoje estamos à conversa com o Ruben Félix. Há mais para descobrir sobre o Ruben na sua parte e, inclusivamente, vamos descobrir o que está dentro desta caixa que está aqui na nossa frente desde o início do programa.
É, pelo menos, nem que seja só pelo truque, já vale a pena.
Universidade FM. Procura-nos no Facebook em universidade.fm.
Somos cultura, somos Mostra de Teatro do Douro. Somos teatro, somos dança. Somos desporto, somos futsal. Somos formação e somos intervenção social. Somos região, somos para cá dos montes. Somos a linha do Douro e somos a linha de Trás-os-Montes. Somos paixão, somos Douro, somos Trás-os-Montes e somos a Associação Val-Douro. No seu IRS, de forma totalmente gratuita, apoie a Associação Val-Douro inscrevendo o nosso número de contribuinte. 508-615-747. Apoie a paixão pela região.
Universidade FM. Mua.
Estamos de regresso para o nosso último PCM deste ano, desta temporada.
É o 33.
É o 182, na verdade.
Deste ano é o 33.
Eu prefiro pensar que é o 182. Ruben, no final da primeira parte, deixou-nos aqui um objeto que ele classificou como impossível, de facto, este... Quer dizer, é que há aqui outra coisa, que é como é que este cubo vai sair de cá de dentro depois,
não
que
vai.
Eu não tinha pensado nisso.
Pois, não vai, porque não vai. Se vai ficar...
Não vai.
Só se partir.
Portanto, isto é aquele efeito do barquinho dentro da garrafa.
Eu não conheço
da malta que põe os barquinhos dentro
Mas é diferente.
Depois nunca mais podem sair de lá.
Nunca viste uma garrafa de vidro normal, transparente, que normalmente leva uma escada, um barquinho, uma coisa de madeira lá dentro.
Mas aí as pessoas com pinças e tal colocam lá dentro.
Colocam lá dentro, exatamente.
Tu colocaste isto ao vivo, à vista de toda a gente, quem seguiu pela rádio é só ir ao YouTube, está lá.
Em 2 segundos.
Em 2 segundos isto entrou e nunca mais vai sair da vida.
Se calhar és capaz de ganhar nos trocos. Os senhores das garrafas que metem lá os barquinhos. São capazes de lhe pedir
para fazer o trabalho cá fora e depois lá dentro.
Mega produção.
O Ruben acabou por nos oferecer este objeto impossível, que ele vai ficar guardado com muito carinho na Associação Val-Douro, no nosso armário onde guardamos
com
as coisas.
Com o azul virado para a frente, que é o mais importado.
Para a frente, Benfica foi campeão.
Mas também.
O azul, talvez porque a Associação Val-Douro faz 15 anos e nós nem dissemos nada sobre isso neste programa, somos uns desnaturados. Ruben, muito obrigado por nos deixares aqui este objeto impossível.
Eu ia-te perguntar se já tinhas despedido dele.
Não vou. Porque eu quero saber uma coisa que li em algo que falava sobre ti. Dizias que, não sei se foste tu que disseste, mas estava lá dito assim. Portanto, não saiu de ti, saiu de alguém que te produziu ou te ajudou a preparar aquele espetáculo. Às vezes a magia acontece, basta acreditar. É mesmo assim?
Não fui eu que disse, mas...
Mas está onde está escrito? Consegues imaginar onde possa estar escrito?
Acho que isso está escrito numa biografia, não?
Sim.
Não fui eu, mas...
Mas subscreves?
Subscrevo o que ela disse. Foi a Marta, minha amiga Marta Souza. Ela estudou aqui também em Vila Real. Sim, foi, ou seja, vai dar de... Ou seja, vai ao encontro daquilo que nós falamos desde o início, que, ou seja, para haver magia tens que acreditar, ou seja, não é ver só e apenas a parte técnica do efeito, senão isso aí, lá está, foi o que eu disse, não dás conta que é um truque, ou seja, o mágico pode-te enganar sem tu saberes, mas, ou seja, criares a emoção na pessoa, isso depois requer também a pessoa querer e estar predisposta a isso, ou seja, saber que aquilo vai acontecer é um truque de magia e estar predisposta a isso, basicamente não estar à procura do truque, estar à procura da emoção, ou seja, daquilo que o truque lhe pode fazer sentir, que é algo de impossível naquele momento.
Não sei, foi isso que nós sentimos há bocado, na verdade.
Exato.
Mais a Ana, porque ela mexeu mesmo naquilo.
Também querias?
Eu também quero.
Tens que o deixar mexer.
O Ruben, depois, quando nós fizemos a nossa gala dos 15 anos, vai-me fazer desaparecer em palco.
A ti?
Sim.
Olha, dá-te para boa.
Vocês gostam muito de fazer desaparecer as pessoas.
Não, mas ele ao menos é ele próprio.
Isso diz muito de nós.
Ah, é?
Significa que nós
vamos para o inferno, como diz o Luís.
Não, tu vais.
E tu
eu
também.
Tenho um lugar no céu à minha espera.
Ah, mas eu não tenho. Às vezes tenho.
Não, não tenho.
Tenho.
Não, já, esse comboio já partiu. Está a chegar à mora.
Não querem dinheiro.
Não, só desaparecer.
Não, dinheiro não vale a pena.
É isso, vamos fazer isso na nossa gala. Vais fazer desaparecer
pessoas.
Ou faz desaparecer de mim uma plateia inteira.
Não, mas algumas pessoas da plateia.
Não.
O facto de viveres aqui em Sabrosa. Não vives em Sabrosa?
Agora não.
Já não vives em Sabrosa?
Não, agora estou em Gaia.
Mas quando isto começou tudo, estavas em Sabrosa?
Claro.
Pronto, então podemos ir. Há uma vez sentiste que isso afetou o teu trabalho nesta área?
Não, eu acho que
precisavas de sair daqui?
Não, principalmente em termos criativos. Eu acho que sou muito mais criativo aqui, nesta casa, em Sabrosa, do que na cidade. Não sei se tem alguma influência ou não, não sei o que é que pode influenciar, não sei se são distrações, que possa ter mais a cidade do que uma vila, pode ser por aí, mas vir escritores e poetas e outros artistas, geralmente, se formos ver, muitos deles são de meios rurais e vêm de lá, depois é que se mudam para as cidades.
Pelo menos.
É, não é?
É.
Não sei porquê, alguma razão terá de ser. E eu sinto isso, que quando estou mais aqui no interior, a minha produtividade é muito maior. Não sei porquê, mas...
Nota, Sabrosa, Fernando Magalhães, Miguel Torga, Ruben Félix, Patrícia Lucas, tudo gente boa. Já viste? Todos eles vieram cá este ano. Bem, o Miguel Torga não.
Pois.
Mas já falamos cá do Torga.
Nem por não.
Não, Fernando Magalhães. Já esteve cá o responsável pela estrutura de missão.
Está bem, mas o Miguel Torga, coitado, deixou lá, está sossegadinho.
E eu deixo. Portanto, compreendo aquilo que tu dizes. De facto, ali Sabrosa, há ali qualquer coisa. Portanto,
não
esquece
só
Gaia. Volta.
Eu não falo só de Sabrosa, ou seja, Portugal tem mais sítios, ou seja, do interior, de onde vêm mais e muitos artistas e até outros talentos no futebol ou noutras áreas. E geralmente, a maior parte vem destas regiões mais, ou seja, pacatas, por assim dizer. E eu sinto, não sei porquê, que quando estou, passo temporadas aqui, sinto mais criativo.
Quando houver uma fase em que estiveres a mostrar menos coisas diferentes, já sabemos, é porque estás para Gaia, não estás por cá. Ruben.
Mas eu também gosto. Lá estás.
Essa é a parte boa do Porto, que é a margem sul. Bom, não, estou a brincar. Por acaso o Porto é uma cidade bem bonita. Tirando o clube de futebol.
Essa é a melhor parte.
Não vamos entrar por aí. Nós temos estado aqui a falar de mistério, de ilusão, de ambiente. O facto dos mágicos, dos ilusionistas terem sempre um ambiente misterioso em sua volta. Aliás, nós olhamos um bocadinho para os teus cartazes, para as tuas produções, e também sentimos isso. De alguma forma também sentimos isso naquele anúncio que fizeste para a MBUE. Mas isto é requisito da profissão. Ser misterioso. Ter assim uma aura...
Misteriosa.
Misteriosa.
Sempre que vai...
Ou só é pancada minha e o que eu estou a dizer não faz sentido nenhum.
Não, vai ao encontro do que é, ou seja, a magia. Ou seja,
é requisito da profissão, portanto.
É, porque está envolta em mistério, a magia. Porque se souberes como é feito e souberes o que é que vai ser feito, não é magia, entre aspas. Ou seja, tens lá o segredo, e ou seja, qual é o sinónimo de segredo? podes arranjar ali um sinónimo, sei lá, como mistério. E, ou seja, isso captura a atenção das pessoas.
Algo. Portanto, um gajo desbocado como eu nunca dava para a magia porque eu não consigo criar mistério com nada.
Não sei.
Por acaso até criavas.
Eu vou atribuir isso ao facto de ser o último programa. Perguntas tu ou pergunto eu?
Pergunta tu, então, pronto.
Esta é uma pergunta. O que é que viste a MBA? Tem alguma coisa a ver com mistério? Não?
Não. Sim.
Oh, Ruben, vamos lá ver. É a tua própria presença. Ah. E não entendas isto mal, porque eu acho que isto é um elogio. Ah. Mas a tua própria presença, mesmo o facto de estares aqui à nossa frente, estás envolta em uma aura em que a gente... Não, esta pessoa não é uma pessoa comum. É uma pessoa que tem aqui qualquer coisa a mais. Verdade ou mentira?
É verdade.
Não precisas dizer isso só para me agradar.
Não, não, é verdade.
Sentes isso, não sentes?
Sim.
Não faço ideia.
Não, sente-se. Oh, eu já estive contigo várias vezes. Okay. E há sempre ali aquela sensação...
Há alguma coisa misteriosa.
Sim, mas eu também sou um grande fã de magia. Adoro espetáculos de magia. Adoro essas coisas todas. E sempre que posso, vou ver. Portanto, também pode ser um bocadinho aqui o meu cérebro. Mas, opá, eu sinto isso. Daí esta pergunta.
Ou seja, se não soubesse que eu era mágico...
Eu acho que sentias isso.
Suspeitavas?
Era muito provável que sim.
Ok.
Porque tu tens a tua maneira de estar, a tua forma de estar, a tua própria forma de falar.
És muito curioso.
Sim. Nós,
sou
olha,
curioso? Sou.
Eu costumo...
Não, eu noto-se disso.
Ok, I noto-se que sou curioso.
Nota-se.
Ah, ok.
É uma coisa que se nota.
Sim, sim.
Desde que ele chegou aqui que...
Ruben, uma coisa que é particularmente importante também para grande parte do nosso programa de hoje. Uhum. Achas que as pessoas olham de lado quando veem um programa ou um truque feito na televisão? Que aquilo é feito com truques de câmara e já agora fica bem claro aqui que não houve qualquer truque de câmara.
Eu segurei bem no saco. Onde é que está a minha câmara? Está ali. Eu segurei bem no saco.
Porque, portanto, isto é gravado, o programa é gravado naturalmente, mas é gravado live on tape, o que significa que não há cortes, durante o momento em que acontecem os truques. Mas tu achas que as pessoas olham de lado para isso quando vêm? E talvez por isso, nos últimos anos, tínhamos visto menos programas de televisão sobre magia ou com magia?
Não.
Não.
Eu acho que não. Ou seja, até por acaso o Luís de Matos já há pouquíssimo tempo fez um programa até em direto, não foi como disseste?
Sim, tem feito ocasionalmente.
Fez até lá na RTP. Mas acho que não. Ou seja, podem ou estar na televisão, mas uma coisa certa, veres um truque de magia ao vivo, ou veres na televisão ou num vídeo, ou seja, é totalmente diferente. Não tens a mesma percepção.
E emoção.
É, exatamente. Às vezes as pessoas dizem, ai, como é que é possível aquilo que eu vejo na televisão? E isto está aqui, está a acontecer mesmo aqui, à minha frente. Afinal, aquilo que eu vejo na televisão é verdade.
Sim, sim.
Não é? Sem truques, nem de câmara, nem edições. Ou seja, estão a presenciar aquilo ao vivo. E é diferente. Ou seja, eu, é raro também, foi como eu disse no início, eu é raro fazerem magia a mim. Ou seja, quando... Estou entre amigos mágicos, eles fazemos truques entre nós e eu gosto de ver, no entanto não é...
Deve ser uma ganda seca, vocês já sabem todos os truques uns dos outros.
Não, é ótimo, ou seja, quando nos encontramos mágicos, ou seja, nós estamos horas e horas, ou seja,
fantástico.
Adentro, de noite adentro mesmo. Mas é mais naquela da partilha, não é tentar enganar, é mais por aí. Por isso a sensação que tens ao ver um truque de magia ao vivo não tem nada a ver do que vês na televisão.
Confirmo, me disse há pouco.
Mesmo por isso é que as pessoas devem ir cada vez mais e mais ao teatro e a espetáculos de magia, porque a sensação é totalmente diferente.
E vamos pôr o Ruben a fazer espetáculos de magia pela região toda, porque ele precisa, gosta e são coisas espetaculares. Até porque eu me disse há pouco, eu já vi os dois maiores mágicos do país a atuar ao vivo, portanto...
Já vi os dois?
Já vi os dois, o Luís de Matos e o Ruben.
Ah, sim.
Por exemplo, eu faço uma ilusão que eu faço é a mulher dividida ao meio, cortada ao meio, por exemplo. Esse é o truque.
Também gostava de cortar.
Esse truque já é bastante antigo, décadas e décadas. Não tenho a certeza, os mágicos peçam-nos, perdoem, mas acho que tem a ver mais ou menos ali em 1920, por aí, que foi começado mais ou menos nessa altura, anos 20. Se estou enganado, depois corrijam-me. Mas, ou seja, esse truque foi evoluindo. E neste momento é feito, que é aquilo que eu faço em palco, em teatro. Antigamente era feito com a mulher assistente, ia para dentro de uma caixa de madeira fechada, cerravam e separavam e voltavam a juntar e ela saía junto. Esse é o efeito principal.
Tudo isto sem Inem?
Nada. Agora é feita, que é aquela parte que eu faço, que é feita com caixas, em vez de ser de madeira, são caixas de vidro. Ou seja, nós conseguimos ver desde o início até ao fim o corpo da mulher, a parte de cima, a parte de baixo, os pés, tudo. E vejo, mas vejo uma coisa dessas na televisão ou em vídeo, é diferente do que teres a sensação de ver uma coisa dessas ao vivo, ver uma mulher a ser separada mesmo à tua frente. Ou seja, não, ver ao vivo não tem nada a ver do que ver em vídeo. E essa sensação que as pessoas têm que procurar, que é ver mais espetáculos de magia ao vivo.
E é por isso que o Ruben vai fazer mais espetáculos.
Eu diria que estamos no Douro, que há diversos... Quantos auditórios
há? Há 14 auditórios em
14 auditórios, da CIM, Douro, estamos a falar da CIM Douro.
É, mas a CIM Douro gosta mais de gastar dinheiro em coisas que não são de cá. Ai, não posso dizer estas
coisas. Eu diria que era uma coisa interessante, porque eu na região lembro-me de 13 espetáculos de magia, aqui na região, sendo que 2 foram repetidos.
Mas isso é, não foste ver o Ruben na opinião.
Não, eu estou a falar, sim, está bem. Não, mas o opinião não é um auditório, não estás a contar 14 com a opinião, pois não? Num auditório, pronto, eu estou a falar em auditórios a sério. Pronto, era só isso.
Muito bem.
Mas eu sou versátil, ou seja, um espetáculo que consiste em um teatro,
sim.
Faço...
Sim, sim, mas existem tão bons espaços, então, nós falamos nisto aqui.
Muito bem.
Nós falamos nisto aqui imensas vezes, é verdade. Nós temos tão bons espaços aqui que não são aproveitados.
Uhum. Tão bons espaços com tão pouca produção de cá e às vezes de lá também, e com uma produção que é de cá, que é de qualidade e muito provavelmente mais barata que os milhares de euros que a gente...
Ah, o problema é esse. É que há gente que só sabe gastar muito dinheiro, não sabe gastar menos.
Mas pronto, lá chegaremos.
Ruben, aqui há uns anos foram muito populares aqueles programas da televisão que desvendavam as ilusões e por aí fora.
E nas redes sociais.
E por agora é no TikTok. Como é que vês esse tipo de programas?
E são horríveis, porquê? Porque está com
horríveis
acesso
é um bom termo.
A qualquer pessoa, ou seja, nós mágicos, nós, tu também, qualquer pessoa, se souber pesquisar irá encontrar como é que são feitos os truques, mas no entanto, na maior parte das vezes, ou seja, como isto, ou seja, um mágico é um profissional, ou seja, e tu, para seres um profissional, às vezes tens que fazer investimentos, tens que comprar para fazer, neste caso, a magia. Existem várias lojas de magia e tu, para fazeres um truque, okay, tens que o comprar. E às vezes no truque está lá os elementos, o material, e vem lá especificado como é que se faz. Ou seja, por isso tens que investir alguma coisa que é para fazeres. E para saberes o segredo de algumas coisas, porque os criadores, ou seja, eles levaram anos e anos, às vezes são para inventar um truque e para porem à venda para mágicos. Teres isso na televisão ou nas redes sociais ou o que for, assim, de graça, isso vai contra o processo criativo do mágico e vai contra a arte da magia, porque foi como eu disse no início, se fores ver um filme e esse filme está, vais lá e saber como é que ele é feito, como é que ele termina, vai-te perder o encanto todo.
É só mesmo isso que te preocupa, ou é aquela parte de deitar embaixo um bocadinho a ilusão e o mistério?
Isso bem depois de cada pessoa. Há pessoas que olham para aquilo e veem, ah, uau, dão mais valor às vezes até ao processo criativo, dão mais valor às vezes aos mágicos, porque veem como é que aquilo é feito e dizem, uau, isto aqui realmente eles levam muito trabalho, isto aqui é muito difícil, isto nunca na vida vou conseguir fazer porque preciso de horas e horas e horas. Por isso algumas pessoas podem levar aquilo para enaltecer, de alguma forma, a magia. Outras querem só mesmo descobrir o segredo e passam para o seguinte. Ok, é feito assim. Next, next, next. E essas pessoas é que não interessam muito.
Ruben, tu és um jovem.
Uhum.
Perguntava-te, há muitos jovens a seguir o gosto da magia? Sentes isso no nosso país?
Ah, cada vez há mais. Somos bastantes. Agora...
E aqui na região também há muita gente envolvida nisso? Ou...
Ah.
É?
Ah, quer dizer, que eu conheça... Sim, somos alguns, principalmente há alguns que trabalham, fazem eventos corporativos, casamentos e esse tipo de coisas, mais close-up.
Fazer desaparecer a noiva?
Não sei.
O noivo?
Perguntei a eles.
O passo raro.
Nós vamos ver para o inferno. Existem bons mágicos aqui em Portugal.
Tu vais.
Nós vamos. Tu queres muita gente em frascos, queres cerrar.
Se calhar a divulgação que se calhar que mereciam alguns.
É?
Mas há bons.
Pois, se calhar o problema é esse.
São as cimas deste mundo.
Ruben, tu gostas de contar histórias também?
É, vem aquilo ao encontro do... da escrita das histórias para... Sim, porque eu desde sempre... Eu sempre gostei de... Ou seja, quando andava na escola, haviam aquelas temas livres, escrever composições, nas aulas de português, e eu sempre tinha bom sucesso a escrever composições. Por isso, tinha algum jeito em criar histórias. E isso vem agora em encontro para os espetáculos de magia. Porque, principalmente no próximo show, criei histórias para entrar no enredo do
Mas
show.
Tu escreves só para os espetáculos?
Sim, só para
ou
mim.
Escreves histórias?
Não, são histórias para mim e para a magia. É.
Disseste há bocado que essa fascínio por escrever vinha porque gostavas de cinema e gostavas de escrever eventualmente guiões?
Sim, ou seja, não escrevo livros, ou seja, em termos de literatura, eu gosto mais de escrever a guiões para
ficção.
Cinema. Sim, e em estilo mesmo de guião, cinema,
okay.
Script.
Okay. É. Porque nós seguiríamos te perguntar se já tinhas pensado em... Bem, pode-se publicar, o script é um texto dramático, no fundo, embora seja tecnicamente diferente por ser cinema. Tínhamos de perguntar se já tinhas pensado em publicar, mas nesse contexto a pergunta adequada é: já estás a fazer o próximo espetáculo com base em alguma coisa que tens escrito ou ainda não começaste a pensar numa
Estou.
Coisa nova?
Estou, é o tal. É um melhoramento ao show do Incógnito.
No Incógnito. É. Vai ficar incógnito até a próxima apresentação do...
Tu tocas piano, como já referimos, começaste a aprender sozinho e há pouco ia-nos contar qualquer coisa sobre o piano, que depois voltamos à história atrás.
Pronto, foi o quê? Já não lembro. Que começou a tocar piano
por causa dos
magia,
espetáculos,
mas
a magia.
Mas isto já passou a magia, porque tu estás a fazer graus de conservatório, não estás? Segundo julgo saber.
Pois.
E estás muito evoluído.
Pois, agora, ou seja, aprendendo a tocar para a magia, eu dei conta que sabia tocar, ou seja, não sou um profissional no piano, mas toco bem.
Ok.
E, ou seja, sabendo tocar bem, sabendo isso, ou seja, tendo esse talento e tendo essa capacidade de tocar, pelo menos, então, olha, vou tirar um grau de piano, assim fico com um diploma. E foi o que eu fiz. Este ano fui para a escola do Rui Macena, no Porto, o curso ABRSM, tirei o quinto grau, e o quinto grau de instrumento, que é o piano. E talvez irei tirar mais. Mas foi tudo como sou, lá está, por causa do show. Por isso agora posso, sei lá, trabalhar a solo como músico, entre aspas. Mas o meu objetivo é depois também criar música, que eu também gosto. Tem algumas coisas, mas...
Compões?
Sim. Mas coisas para já básicas, porque agora também estou a começar a tirar formação musical, que é também para aprofundar esse tema. Mas só para mim ainda não publiquei nada, também porque sou muito preguiçoso, até nas redes sociais eu não costumo publicar nada, mas tenho que começar a fazer mais.
Oh, Ruben, eu estou a ter aqui uma ideia, provavelmente já tiveste várias vezes, que é um espetáculo com música totalmente tua, composta por ti,
já?
Truques que tu desenvolveste, essa parte disseste há um bocado que se calhar ainda não, mas se calhar deves ter coisas em mente que gostavas de fazer. Portanto, podes fazer aqui uma coisa completamente original e diferente da caixa, ainda mais diferente da caixa.
Sim, no meu show de magia existe uma parte de lá está também musical. Penso que, pelo menos, eu nunca vi, que eu tenha visto, se podem me enganar, mas um show de magia em que tenha o artista principal faça uso do piano e tenha uma parte só musical durante o show, que é a parte que precede a tal truque que eu inventei. Que eu inventei, não, que eu, a apresentação que eu criei. Da pessoa vir cá e pensar na música.
Não, isso eu também nunca vi.
Não.
Mas olha, a verdade é que eu me esqueci do que tinha perguntado.
E eu também estava a me esquecer o que é que queria dizer a seguir.
Que por acaso tinha a ver com o piano.
Foi o Ruben que fez desaparecer.
Não,
os teus pensamentos.
Sei. Ainda bem que falaste nisto, não foi nada. Ia-te dizer que nós somos os dois perversos, como já viste. Portanto, a Ana quer desaparecer pessoas, eu quero... Parti-las ao meio, cortá-las ao meio. Portanto, a pergunta agora é óbvia. Já uma vez fizeste desaparecer o piano ou cortá-lo ao meio?
O piano?
Ou não vais de piano? Não é de piano, é uma coisa mais portátil, certamente.
Depende dos recintos. Por exemplo, aqui em Vila Real tem o piano já,
é?
De cauda lá. Quando
não
tem...
sítio para cortar-se ao meio.
Não, são muito caros.
E as pessoas?
As pessoas?
As pessoas são mais baratas, não é?
É.
O que é que aconteceu à engenharia civil no meio disto tudo?
A engenharia civil, eu sou licenciado, acabei a licenciatura, pelo menos, sou licenciado e estou a meio do mestrado, mas está em pausa neste momento. Está em pausa.
Uma pausa mágica.
É, vamos ver se no futuro poderei ir por aí. Para já, não estou a ver. Para já, mas nunca se sabe.
Se amanhã te dessem duas coisas a escolher entre a engenharia civil e a magia e pudesses fazer carreira, mediante essa opção, qual é que escolhias?
Magia.
Eu percebo.
Não é difícil.
Eu percebo. Rubens, chegou a altura em que vamos fazer o nosso jogo da segunda parte. O desafio é responder a estas 10 perguntas.
Isso é só mesmo no fim, não é?
Isto é só mesmo no fim. Vais ter que esperar mais um bocadinho. O desafio é responderes às 10 perguntas que nos vamos fazer no menor tempo possível.
É 30 segundos que é para...
É um minuto.
Não, é metade. Que é para irmos ali.
Ah, está bem.
30 segundos para quê? Para cada pergunta?
Não, para as 10. Ah.
Tens um minuto para...
Tens um minuto, estou a brincar.
Tens de demorar um para a primeira.
Olha, a Ana ainda está a tentar responder às que nós lhe fizemos há 10 anos atrás, portanto. Okay. Tens tempo.
Ainda temos, não teremos nos 25, portanto... Contra relógio, que truque queres fazer e ainda não fizeste?
Não passa. Não sei.
Não sabes?
Não.
É pória ou incógnito?
O primeiro.
Mágico ou ilusionista?
Mágico.
Quem gostarias de cortar ao meio?
Quem gostaria? Mas quê? Ficar meio dividido para sempre?
Isso é lá contigo.
Ninguém.
E quem gostarias de fazer desaparecer?
Ninguém.
Muito diplomático.
É.
Ruben, Luís de Matos ou David Copperfield?
Acho. Ui, que pergunta difícil. De Luís.
Qual é o teu sítio favorito na região?
Sabrosa.
O que é mágico?
Interação entre pessoas.
O que é que te faz feliz?
Fazer as pessoas felizes.
Quais são os números do Euromilhões para a próxima semana?
Tenho aqui na carteira, depois mostro.
Depois mostras? É. Só nós.
Tá bem.
Muito obrigado.
Já é dividir por dois.
Já é dividir por dois? Por três, porque o Gustavo leva 20%. Não, também podes jogar, a gente deixa. É dividir por três.
Por três, pronto. Tá
só bem. Desta vez, então.
Só desta vez. 1 minuto e 15, muito obrigado pelas tuas respostas. Agora chegou a altura em que vamos saber o que está dentro da
então
caixa.
Então não é depois?
Do quê?
Da última pergunta.
Deixamos para depois.
Deixamos para depois? Deixamos estás mais curioso que eu, afinal.
Então fazemos agora.
Ok, já?
Então peraí que temos mais uma pergunta para te fazer.
Onde é que te vês daqui por 10 anos?
No mesmo sítio, ou seja, eu logo que o meu objetivo é fazer magia e encantar e é trazer, lá está, momentos de distração, momentos de felicidade às pessoas, por isso, onde quer que esteja, irei estar certamente a fazer isso, por isso, é por aí.
Ruben, vamos então conhecer o conteúdo da caixa?
Ah, é? Não, porque essa caixa está relacionada com estas duas que eu tenho aqui também.
A mesa azul é tua.
Uhum.
Isto é nosso, vá.
Por já vou não fazer a tal pergunta, que é qual dos dois acha que tem melhor intuição?
É o Luís.
Sou eu, mas é a Ana que vai responder.
Então ela já respondeu que é o Luís.
Pode ser.
É?
Sim.
Ok, porque temos aqui dois baralhos neste momento. Um é vermelho e o outro é preto, está bem?
Uhum.
Vamos deixar o vermelho assim, não sei se conseguem ver aqui.
Sim.
Fica assim desde o início até ao fim, ali, tá? E não lhe vamos mexer. Porquê? Porque este baralho que tem aqui vai ser aberto neste momento. Está?
Uhum.
E vou só mostrar também que este baralho é totalmente diferente.
Ah, cartas que giro.
Diferentes, é. Uhum. Ok. Deixa só colocar isto aqui. Porquê? Porque o Luís vai escolher uma carta ao acaso também, está bem? Que é, sei lá, vai partir mais ou menos a meio. Eu não sei se chegas aqui, não.
Chego.
É? Ok, sei lá, chega mais ou menos aí.
Uhum. Se deito-me em cima da mesa, não seria o primeiro.
Ok, porque dentro desta caixa existe uma carta, certo?
Certo.
Dentro desta caixa existem 52 cartas, está bem?
Certo.
E aqui tu escolheste uma carta, ok, será essa aí. Eu não quero ver qual é, mas toda a gente tem que ver, menos eu.
Posso mostrar então?
Sim.
Uhum. Também quero ver.
Decora a carta. Está decorada?
Ah, tem que decorar?
Sim.
Ok.
Não adivinho?
Esta é fácil.
Está? É. E essa carta, se é uma de entre 52 cartas naquele baralho, existe aqui neste baralho, mas só qual é a diferença em que essa carta é preta, esta carta aqui é vermelha. Pelo menos o dorso.
Certo.
Está bem? Por isso aí é a tal pergunta que eu te fiz. Quero que penses só no número entre 1 e 52. Aleatório, mais aleatório possível, assim lá para o meio. Diz, rápido.
Tenho que dizer?
Sim, rápido.
37.
Porquê?
Porque foi o meio que me ocorreu.
Mas queres trocar ou queres manter o 37?
Não, podemos manter o 37.
Ou seja, então achas que essa carta que aí está, que tu escolheste ao acaso, daquelas ali, está na posição número 37, naquela caixa que está ali?
Eu não acho, mas tu vais-me dizer certamente.
Não, não sei.
Eu gostava que sim.
Por isso é que eu te perguntei se tinhas boa intuição ou não.
Há quem diga que sim.
Por isso achas que está, aquela carta que tu escolheste está na posição número 37 aqui?
Digamos que há uma probabilidade de 1 para 52.
Exato.
Talvez mais forte.
Uh-huh. Por isso, queres manter o 37?
Quero manter o 37.
Por isso, pela primeira vez, posso abrir a caixa que aqui está?
Posso.
E vamos ver que eu não vou fazer nenhum tipo de manipulação, vou até mexer na nas cartas com a ponta dos dedos, ok? Não há aqui nada?
Nada.
Certo. E vemos que, ou seja, é um baralho também diferente, também, uhum. Todas as cartas todas diferentes. Ok? Toda a gente consegue ver. E o que é que vamos fazer? Vamos contar as cartas uma a uma. 1, 2, 3, 4, 5, até chegar à carta número 37.
Devia ter escolhido o número mais.
Era o que eu ia dizer.
Mas podia escolher qualquer um.
Agora é 37.
É 37, é 37. Mas quiseres trocar?
Não.
Não? Ok. Então conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 10. Devagarinho. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. Está quase a chegar. E vamos à carta número 31, 32, 33, 34, cada vez mais devagar. 35. Carta 36, e esta carta que eu tenho aqui é a carta número 37. Repara que com a ponta dos dedos não vou fazer aqui nenhum tipo de manipulação. Vamos deixar a carta ali. Se tu tivesses dito carta número 38, temos aqui o 6 de ouro. Já era a tua carta, o 6 de ouro? Não.
Não.
Não. Então, está a correr bem, para já.
Mas já está a correr.
Ok, temos aqui, ou seja, 37, a carta número 36 seria a carta 9 de paus. Era esta a tua carta? Não.
Não.
Está a correr bem?
Está a correr
também. No entanto, a carta que tu escolheste foi a carta número 37. Qual foi a carta que tu escolheste?
Posso dizer qual é?
Podes virar?
É o Rei de Copas.
Ah, o Rei de Copas.
Não era o 37?
Não sei, vamos ver. Por isso, vamos fazer o seguinte. Queres desvendar e vamos... Posso? Repare, eu não vou fazer aqui nenhum tipo de manipulação, vou só te mostrar que a carta que estava na posição número 37, que tu escolheste ao acaso...
Completamente.
É nada mais, nada menos do que o Rei
de Copas.
De Copas, ok? A carta que tu escolheste...
Mas se eu tivesse mudado de número a meio, o que é que aconteceu? Tu perguntaste-me há bocado se eu podia mudar de número.
E eu perguntei se querias mudar, tu não quiseste, no entanto...
Não,
mas calma, porquê? Porque lembras-te de eu ter dito que, desde o início, que existe aqui algo... Nesta mesa.
Está lá um Rei de Copas.
Não sei. É isso que vamos fazer a pergunta. Queres ficar por aqui?
Ah, não.
Não, eu quero. Nós queremos ir até ao fim. Isto que é teu.
Queres ficar por aqui, o que já é interessante, e queres estimular a tua imaginação a ir para casa pensando que esta carta poderia ser um Rei de Copas? Porque quem escolheu esta carta, quem foi?
Fui eu.
Foi a Ana. Ela diz, eliminou cartas, eliminou até chegar apenas uma. Eu disse, queres trocar, Ana, essa carta? E tu, não. Então vais colocar a carta aqui dentro
da... Peraí, Rubens, se calhar é melhor ficarmos por aqui, porque eu e ela não pensamos da mesma maneira.
Ah.
Portanto, isto vai correr mal.
Não vai, não.
Pois é isso que eu quero reforçar outra vez na pergunta. Querem ficar por aqui e estimular a vossa imaginação e ir para casa pensar que esta carta poderia ser o Rei de Copas.
Responsabilidade é minha.
E nesse mundo de fantasia seria uma coisa incrível. Ou então querem desvendar aquela carta, o que não posso garantir.
Vá, posso lá ir?
Calma. E agora?
A responsabilidade da Ana quer saber.
Ok, posso?
Repare? Ser responsável pelo fim da carreira de Ruben.
Não.
Uma só carta, certo? Podes tirar, tu. E vamos ver que a única carta que está aqui, que foi a Ana que escolheu desde o início, que está aqui desde nesta mesa, é nada mais, nada menos do que...
Rei de Copas!
Copas. Então vê que a caixa está vazia, não tem mais nada. Provando que estamos...
Em sintonia.
Em sintonia.
Foi fantástico.
Está bem, parecido.
Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, ao fim do ano acertamos uma.
Para acabar
isso. Se isso acontece, como é para acabar e tal. Pega lá, devolve-te o resto das tuas cartas.
Ruben, nós queremos-te agradecer imenso por teres estado connosco esta noite. Hoje é um programa também especial para nós, porque é o último programa da nossa sexta temporada, é o 182º programa que nós produzimos aqui na Universidade FM do Paracá dos Montes.
Não.
Mais um bocadinho chegávamos ao 200.
É o número 33.
O Ruben é um jovem apaixonado por magia, apaixonado também pela terra que viu nascer de nós, apesar de agora não estar pronto por cá. Uhum. É também um jovem com enorme talento. E que é uma daquelas pessoas que tem que estar nos palcos da nossa região. Nós passamos o ano inteiro aqui a dizer que temos dos melhores sítios para termos espetáculos culturais, mas não é só os sítios que nós temos qualidade naquilo que se faz cá. O Ruben é desse exemplo. Quem tiver dúvidas, que acho que depois da entrevista de hoje de o termos conhecido não vai ter dúvida absolutamente nenhuma, há vídeos de coisas que ele faz também pela internet, dois ou três vídeos que é possível encontrar. O Ruben é uma pessoa fantástica, para além deste gosto pela magia. Muito obrigado por teres vindo, foi um enorme gosto ter-te aqui.
Está obrigadíssimo e até uma próxima, quem sabe.
Que há de ser breve.
Muito obrigada, foi um gosto de conversar contigo.
O Para Cá dos Montes é uma coprodução da Associação Valdor com a Universidade FM.
Apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia.
E que este ano, à semelhança de outros anos, teve muito mais gente que aquelas que vocês veem e ouvem todas as semanas. A todas elas, à Lourdes, que nos edita programas todas as semanas, ao Rafael, que nos faz a continuidade dos programas à segunda-feira à noite, e a todo um conjunto de outras pessoas também na Associação Valdor e também na Universidade FM, nos vão permitindo levar este programa. Nós temos hoje que os agregar a esta ficha técnica e agradecer. Fora isso, ele está hoje, e como sempre, mais uma vez disponível em todas as redes sociais.
Temos que dizer à Lourdes que tem que ver o programa e este tem que ver até ao fim.
Ela vê sempre até ao fim.
Mais ou menos. Dá para enfrescar pessoas. Até para a semana.
Até para a semana.
Até para a semana, sempre até para a semana.
Para cá dos Montes chegam hoje ao fim. Foi um enorme prazer, é um enorme gosto, todas as semanas, nós estarmos desse lado, mas sobretudo é um enorme gosto termos a si e a ti desse lado, em particular. Muito obrigado. Para cá dos Montes um dia volta.